Olá, pessoal! Está começando mais um Popload Popcast. Eu sou Isadora Almeida.
Eu sou o Lúcio Ribeiro.
E hoje o nosso último programa especial, lançamento de 20 anos, né? Aniversário de 20 anos do Is This It, o álbum de estreia do The Strokes. A gente fez aqui uma sequência de episódios falando sobre o impacto do álbum na vida do brasileiro e do mundo, certo, Lúcio?
Certíssimo, mas de repente, Isadora, pode ter uma edição extraordinária aí, de
exato,
acordo com dos acontecimentos. Vamos fechar essa porta aqui, mas até porque a gente tem a desculpa que o Is This It não foi lançado num dia só, teve vários lançamentos. A gente começou com 30 de julho, porque foi a primeira vez que o Is This It foi lançado. Foi na Austrália, 30 de julho. Aí depois teve alguns lançamentos diferentes, né? Brasil, Estados Unidos, Europa. Foi meio louco, a gente já contou um pouco disso aqui. E escrevi bastante sobre isso no blog. Então a gente tem uma desculpa se a gente for voltar com alguma edição extraordinária dos Strokes.
Boa! Mas antes da gente começar esse último episódio, a gente lembra que você que está ouvindo, de ir lá seguir a gente nas plataformas de streaming. Vai lá dar o seguir nessa plataforma que você está ouvindo aí. Temos a playlist para esse especial dos Strokes. A gente fez uma única playlist com várias músicas da época, edições ao vivo, demos, versões que a gente conseguiu encontrar lá no perfil da Popload no Spotify. E a gente também manda aquele grande salve para o DJ Mechapeiro, amigo, confidencial, o que mais? Palmeirense, né, Lúcio?
O nosso... Também, que é quase o equivalente a amigo confidencial.
Exato, que é o nosso querido DJ Rafael Bertazzi. Ele que edita aqui, coloca todas as firulinhas musicais pra gente. Valeu, Bertazzi. Lúcio, eu quero começar esse último episódio, que ele é um jeito... Ele é um pouco mais, como eu posso dizer, o formato dele é um pouco mais diferente do jeitinho que a gente vinha seguindo, né? Mas vamos lá. Acho que vale a gente ter esse olhar de como que tava funcionando o Brasil em 2001. Porque, assim, eu tava lá em Sorocaba brincando com as minhas Barbies, já contei pra você, né? Que eu tinha 9 anos quando o Is This It saiu. Vi ali um Last Night na MTV, achava legal? Achava, mas não entendi
aos 9 anos?
Eu assisti a MTV com meu irmão, né,
Seu
Lúcio?
Irmão, verdade, você entrava por osmose ali.
É,
né?
E eu queria ver também Backstreet Boys, eu ficava esperando, né, pra ver os clipes na TV. E aí, assim, não sei dizer se era 2001, 2002, mas por ali eu via um Last Night na TV e eu achava aquilo legal. Mas enfim, você já estava inserido completamente no turbilhão da cena underground brasileira e mundial. Então eu quero saber, Lúcio, como é que tava esse fervo, né? Principalmente em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo.
Exato, Isadora. Foi legal pra cacete essa época, porque ela fervilhou até de nomes que depois a gente veio a conhecer por bandas, por galera da alta cultura. Essa galera que tinha uns 20 e poucos anos e cresceu e se estabeleceu profissionalmente e foi para os caminhos vários, era muito uma coisa desse fervo, desse impacto dos Strokes, do novo rock, do novo gás, da música alternativa independente, né? Alternativa é muito anos 90, Nirvana.
Uhum.
Ali era independente, indie. E aí, São Paulo era muito legal, porque teve alguns cenários, Isadora, eu vou te falar, e que esses cenários, de repente, por conta do Is This It, de tudo que foi feito ali pelos Strokes e turminha, White Stripes, e logo depois a galera da Europa, inglesa, enfim, aliado ainda à MTV, que era forte, fez um burburinho muito legal e alimentou uma cena que ela só cresceu depois e virou gigante, que era a cena paulista, por exemplo.
Uhum.
Tem uns fatos assim. Aqui em São Paulo, a gente tinha o DJ Club. DJ Club é ali por volta de 99, 2000, que já estava tendo um respiro de noite barra música independente ligado à guitarra, né? Mas era uma coisa muito tímida, era uma coisa que você não sabia para onde ia, era ainda baseado em tocar Blur, e Oasis, Britpop, um pouco de Nirvana, ainda não tinha uma cara própria da época, né? Mas era legal, aí tinha umas coisas eletrônicas, né? Então, e eu lembro que o Márcio Custódio, que era, tinha uma festa indie, um pouquinho ali perto dos Strokes, antes. E o Márcio Custódio é um cara que fez várias festas, é uma figura da cena underground paulistana, assim, até na coisa de produção mesmo, de festas, uhum. De ter festa, de ser DJ. Ele hoje tem uma loja grande, eu esqueci o nome da loja de discos dele agora, que é do centro de São Paulo, foi morar em Londres. Enfim, o cara, ele fez os agitos underground, indie, ali foi um cara bem importante. E aí, ele tinha essa noite, e essa noite, assim, eu ia tocar nessa noite, o Kid Vinil ia tocar nessa noite, então tinha uma coisa, o Massari, eu acho, que tocou uma vez, se eu não me engano. Então tinha uma conexãozinha só esperando alguma coisa acontecer, como viria a acontecer em 2001. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, e começou, na verdade, em Londres, o Luciano Viana, é um cara do Rio também, super agitador da cena independente e além, ele morava em Londres e tinha um site chamado London Burning. E esse site foi meio de 98, 99, nessa época que ele morou em Londres. E ele, quando ele vinha para o Brasil, ele é carioca, super da cena carioca. Uhum. Quando ele vinha para o Brasil, ele fazia umas festinhas esporádicas chamadas London Burning no Rio. Em 2001, no começo, ou seja, um pouco antes do Vendaval Strokes, mas já naquele espírito de época, ele voltou para o Brasil. E começou a fazer, manteve o London Burning e deu uma aumentada nesse núcleo de festas do London Burning. Uhum. E aí ele começou a vir para São Paulo quinzenalmente. E aí entra a parte legal da história. Porque é exatamente quando ele voltou, ali no começo do ano, se estabeleceu no Rio, arriscou umas festinhas, ele começou a ter uma conexão. E aí vem a coisa da internet, da comunicação da cena pela internet, pop list, aquelas coisas da época. Ele fez uma amizade com uma galera de São Paulo e os caras, por que você não traz sua festa aqui para São Paulo? Tal, né? E essa festa foi bizarra, porque tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Beleza, vou aí, vamos fazer umas bandas. Começava a ter umas bandas. São Paulo tinha uma cena meio Torre do Doutor Zero, onde nasceu o Cansei de Ser Sexy e tal. Borracharia, onde era uma cena de rock mais sujinho, tipo Forgotten Boys, o Adriano Sintra mesmo. Aí Borracharia era uma coisa mais... Assim, eram bares. Quando eu tô falando bares e clubes, era assim, era tudo muito precário, era muito pequeno. Então, assim,
era isso? O bom.
É meio Pinheiros, Vila Madalena e Jardins. Tá. O DJ Club, por exemplo, era no Jardins. Acho que era na Alameda Franca, uma das Alamedas. Mas era assim, ali já tinha uma carinha de clube. Mas era bem pequeno, assim, bem, bem cozy. O Borracharia era um bar desses da Vila Madalena, bar. Não era uma coisa, não tinha um palco. Uhum. Os caras chegavam lá com um ampli e ligavam na tomada, sabe? E ligava a guitarra, vinha aquele som que não era... Assim, vinha o que dava para vir ali sonoramente, não era equalizado, não tinha um retorno bom, não tinha nada. Era vamos ligar na tomada e vamos sair tocando.
Uhum.
E o Torre Doutor Zero era ainda assim, era uma casa, ainda assim um clube, só que tipo o palco era num andar que poderia ser o quarto de cima, sabe, da casa.
Uhum.
E o público ficava na sala embaixo. Só que e quase não dava para ver, o cara da banda tinha, o vocalista, por exemplo, tinha que vir um pouquinho mais para frente e sempre tinha o risco dele poder cair.
Putz.
Isso era a cena de São Paulo ali no começo dos anos 2000. Mas o que acontece? Quando veio Strokes, a galera falou, se identificou, e essa galera, 20 e poucos anos, galera fazendo banda, vamos sair, vamos para a noite. Então, o London Burning, que era a festinha do Rio, numa conexão aqui com São Paulo, se estabeleceu, que eu acho que era a primeira casa do Baixo Augusta, ainda que um pouco mais perto da Paulista, mais para o lado do centro, para ser o Baixo Augusta, que o Baixo Augusta é da Paulista para o centro, né? Não na parte Jardins. É num bar, Isadora, juro por Deus, eu vou descrever o Orbital, que foi essa cena, porque eu acho que a primeira grande conexão de noite, embora o DJ Club já existia, foi com essa London Money, porque a proposta era fazer shows, o lugar era tão pequeno que a proposta era fazer shows de bandas que não eram de São Paulo, ou seja, não pode levar 10 amigos e 10 fãs, né? Porque senão já lota o lugar e fica insuportável. Então, assim, o Orbital era um bar, assim, que era um corredor de entrada, corredor. E ali ficava o bar com o balcão. Aí tinha um espaço, tinha uma escada que levava para um lugar ali que era meio um depósito. Foi usado um pouco depois, mas também era para mesinha, para sentar, mas geralmente não era usado a parte de cima, mas tinha essa escada. Nessa escada tinha um vão, era onde ficava o DJ. Era a maior dificuldade de você entrar para tocá-la, e você ficava nessa escada. E o palco, entre aspas, era um lugar no fundo, ali perto do banheiro, sabe? Tipo, a banda tá tocando, o cara tá indo no banheiro, assim, aí acende a luz e apaga a luz e sai, assim, e a banda tocando do lado.
O mundo pré-pandemia, né, Lúcio?
Nossa. Não é quando você fala assim, ah, vamos num lugar, que até hoje em dia, não precisa nem ser uns grandes lugares, mas você vê uma estrutura de clube. Ali era assim, era bar adaptado, era o que dava pra ser. E essa London Burning começou, no respiro dos Strokes, começou a ter essas bandas fora de São Paulo e tocar Last Night, tocar o EP inteiro, depois o Is This It inteiro, rolando, tipo, tocava tudo, assim, na noite. Aí era, tocava a banda e ficava uma galerinha ali, e ficava muita gente fora, na Augusta, na calçada, porque não dava, ou porque em noite de calor não tinha respiração.
Meu
lá
Deus
dentro.
Do céu.
Essa era a noite, só que a festa começou a bombar muito e muito por conta da onda do Is This It, e dos Strokes e do Novo Rock. Isso foi logo pro DJ Club também. E aí o DJ Club começou, tinha a festa do Márcio Custódio, a festa do Márcio Custódio cresceu, ficou legal, então você começava a ter uns endereços para ir em São Paulo, desde que você não se importasse com não conforto de você ir para um lugar apropriado, entendeu? Uhum. Aí, em 2002, nasce a Fan House. Foi tipo agosto de 2002, eu andei lendo, ou seja, para a internet o Is This It já estava rolando forte, mas o disco não tinha saído no Brasil, que veio sair no Brasil em outubro. Não tinha um ano ainda, né? Porque era 2002. Então, a Fan House também nasce nesse vapor do novo rock proporcionado pelos Strokes. Então ficava essa coisa, você ia pro DJ Club, você sabia que tinha uma festa do Márcio Custódio, você ia no London Bunny. O London Bunny durou acho que uns 2 anos nesse bar. Eu fiz festa nesse bar, assim, tipo, eu fiz uma residência do Los Pirata, eu tocava e o Los Pirata toda sexta-feira, por um mês.
Que maravilhoso!
Eu fiz algumas residências, e pensa o Los Pirata tocando nesse lugar, assim, desse jeito. E é engraçado, assim, porque te juro por Deus, eu tô botando ali no que a memória lembra do Orbital, eu acho que cabia, sei lá, 40 pessoas, 30 dentro do bar ao mesmo tempo. Uhum. O resto tinha que ficar de fora. Só que assim, no primeiro show tinha 10 pessoas, no segundo tinha 30, aí aumentando, e aí ficava, né, e aí você saía de lá e ia pro DJ Club. Você saía do DJ Club e passava na Torre Doutor Zero, que era uma coisa mais alternativa, tinha um pouco de eletrônico.
Oh.
Sabe, esse fervor da noite paulistana...
Formou um circuito, né?
Formou um circuito, ainda que capenga pra cacete, mas respirando os novos tempos de internet e os novos da comunicação ali, né? Porque tava tudo meio, não como hoje, redes sociais, mas muito na comunicação. Você sabia onde buscar informação. E passar essa informação, e pelo Is This It, pelos Strokes, White Stripes, toda a cena, depois veio Franz Ferdinand, veio toda a galera, Hives da Suécia, o Vines da Austrália, tudo isso formou esse bololô do novo rock que a gente, em São Paulo, tinha essas ramificações, esses lugares para ir. E daí depois nasceram várias bandas, e o Cansei de Ser Sexy é a mais famosa delas. Porque aí, por exemplo, o London Burning, ele só, nessa coisa de só tocar bandas fora de São Paulo, começava a tocar, por exemplo, o primeiro show da Bideobaldi, que foi uma banda mega famosinha. Opa, no sim. Cenário indie, e porque era gaúcha, tocou numa festa London Burning. E era assim, era uma festa London Burning que tocava, eu acho que eram duas, três bandas por noite lá. Então, o Bideobaldi tocou em São Paulo. O Bideobaldi logo assinou com uma gravadora ali na época, um poucos anos depois ali, tipo, sei lá, 2004.
Uhum.
Aparecia bastante na MTV.
Sim.
Então, começava-se a ter uma ramificação sólida do negócio. Ainda que capenga, você formava um circuito noturno de galera para sair. Você tinha as coisas de baixar os MP3. Então você tinha os discos aqui, você saía à noite e identificava a música que estava tocando, não era mais aquela coisa, ah, meu amigo trouxe o disco importado, sabe?
Sim,
ou
sim.
O comissário de bordo da Varig trazia para as lojas.
Não era tão específico, né?
Não era, você começava a ter o acesso, ainda que era o acesso permitido da época, mas era super moderno, e você tinha o circuito noturno, você podia sair, você podia beber, ouvindo as músicas que você queria, e começava uma cena de banda ser mais, tipo, todo mundo queria atenção, assim, as revistas queriam falar, ah, vamos fazer uma matéria, eu lembro da Vejinha, fez uma matéria com a Bin, lembra disso? Não, você lembra
sim,
dessa matéria?
Sim,
essa matéria é famosa, todo ano
aparece,
sai o negócio.
É.
Porque essa cena solidificou depois dos festivais, o Team Festival era muito forte e famoso exatamente por conta dessa movimentação noturna que o novo rock causou, assim. Claro que o Team Festival misturava um monte de coisa, hip hop, rock instrumental, veteranos na linha, sei lá, Brian Wilson e Pat Smith, mas o calor da época do jovem ali era MTV e novo rock, bastante.
Sim.
E São Paulo já começava, e nessa de São Paulo tá forte, vinha a galera de fora. Então tinha a galera de Curitiba, aí você começava a ir para Curitiba, aí nasceu o bar de Curitiba, o James, que era famoso. Começava a ter as festas mesmo, eu virei DJ nessa época,
uhum.
Né? E aí a molecada tinha uma festa em Uberlândia, me chamava para tocar. Tinha uma festa no Acre, me chamavam para tocar. Tinha uma festa em Porto Alegre, e eu fui, te juro, eu fui umas 10 vezes no James num período assim curto. Aí veio o Curitiba Pop Festival, sabe? Então toda essa coisa assim era muito fervilhante na época, exatamente por esse calor que os Strokes causaram, ou que os Strokes surfaram fazendo um protagonismo em cima, né? Com o
uhum.
Is It.
Uhum.
E aí as cenas de bandas começaram a ferver, né? E a gente tem uma banda famosa aqui que, inclusive, vai ser nossa convidada, não é isso?
Exatamente? É isso, Lúcio Ribeiro, exatamente. A gente tem aqui, é de uma maneira jornalística. Gente, a gente até pede desculpa semana passada que não teve podcast, porque tivemos alguns problemas técnicos. Mas a gente trouxe essa semana, né? O que era prometido, o nosso último episódio. E a gente conversou com o Mário Mamede, o baterista do Mop Top, que contou aqui pra gente como que... Porque na época, gente, não sei se vocês sabem, mas muita gente brincava, né, que Mop Top era os Strokes brasileiros, né, Lúcio?
Super! Até por conta... Eles tinham realmente muita semelhança, mas é que os... Não exato, era... O paralelo direto era com os Strokes, mas ali os Strokes mesmo representavam um rock, né, underground, sujinho... De
sim.
Guitarra que era Velvet Underground e tal. Então o Mop Top pegou essa vibe de.
São as mesmas referências,
bandas.
Né? Acho que eram.
Exatamente. Mas ficava bem parecido com os Strokes mesmo.
Sim, sim. E a gente gostava e gosta muito. Então a gente...
Nossa, Mop Top era demais, né?
Demais, nossa, tava até conversando com o Dota também, né, da Balaclava, sobre isso, que, meu, teve uma época que o Mop Top abriu pra todo mundo, todos os shows gringos legais que a gente ia ver, tinha show de abertura do Mop Top, e eu lembro de ter visto várias vezes por causa disso, né, e na real eu meio que também, porque eu morava em Sorocaba, né, e eu queria vir pra São Paulo pra ir nesses shows, pra poder ver Mop Top, entendeu, Lúcio Ribeiro? Daí eu já matava...
Showzinho.
Ah! Como que eu ia... Eu era menor de idade.
Sim.
Eu não tinha como virar e falar pra minha mãe, ah, eu vou ver Mop Top, eu quero ir ver um show do Mop Top. Tipo, os lugares, né, que rolavam esses shows eram mais esses clubes e tal, e pra mim era difícil, porque eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Daí não dava muito, então eu tinha que já falar, não, vai ser numa casa de show, daí era mais fácil, minha mãe ou meu pai podiam ir comigo, daí eu podia entrar. Lúcio, era complicada a vida da adolescente.
A vida do indie. É que você foi muito precoce, Isadora.
Muito, pelo amor de Deus.
Então eu imagino que você sofria, mas voltando pro Mop Top, é legal falar um pouco também. Eles tinham, porque eram, assim, os Strokes, quando apareceram, era uma banda de meninos bonitos, né? De
Sim.
Uma galera, assim, com jaqueta de couro e tal. E o Mop Top também, mesmo Sim. sendo do Rio de Janeiro.
Exato.
Era que era legal, era do calor do Rio, mas os caras tinham um visual, de, entre aspas, roqueiro, né? Mas não Sim. um roqueiro metaleiro, um roqueiro, sabe, desse de que ia no CBGB, sabe?
De All-Star, roqueiro de All-Star.
Ver o show do Talking Heads com a abertura do Blonde, sabe?
É isso.
Essas coisas. Então, assim, era essa, sabe? O Andy Warhol passava assim e cruzava com os caras do Mop Top. Era mais ou menos essa vibe
cool.
de...
Very cool.
Cool, exatamente. Roqueiro cool.
É isso. Bom, e para começar, a gente pergunta pro Mario Mamed como que o álbum, né, o Is This It, influenciou o Mop Top, a carreira deles, como que os Strokes entram na vida dessa banda carioca?
Certamente, esse álbum foi uma das influências do Deluxe, antes de ser o Mop Top, né, na demo, inclusive as músicas em inglês que o Gabriel fez. Eu, quando entrei na banda, tocava metal e progressivo, meio que me reinventei ali em tocar uma pegada mais para pós-punk, indie, e é um disco muito importante, que ele marcou ali como é que eu posso dizer assim, uma cena, né? Começou a partir daquele álbum ali, o barulho que esse álbum fez, uma cena que surgiu, inclusive de bandas que já estavam ali batalhando e que também entrou nesse circuito. Então, certamente, esse álbum é um álbum importante. Na minha opinião, inclusive, ele é o melhor dos Strokes, na minha opinião. Eu acho que tem uma sonoridade bem crua, uma coisa meio garageira, assim. E elementos ali que lembram o punk, o indie, né? Um pouco de pós-punk também.
A gente também perguntou pro Mário sobre a cena brasileira de rock da época, né? Na época do lançamento do Is This It. E, em particular, ali a cena do Rio de Janeiro, onde que eles estavam, como que foi?
A cena do Rio, no começo dos anos 2000, refletia bastante os anos 90 ainda, né? As bandas que tinham se consolidado de rock nos anos 90 estavam ainda em voga. E muita banda grunge, uma pegada de pop rock também, né? O Mop Top, ele dividiu o palco aí, e o Deluxe antes do Mop Top, com muita banda aqui do Rio, de diferentes gêneros, né? A pegada do som do Mop Top meio que encaixava bem em vários festivais e shows. A gente dividia palco com banda de punk, às vezes de metal, de emo, de uma série de gêneros, né? E algumas bandas. E também já estavam fazendo um trabalho mais ou menos no final dos anos 90, né? Sem falar nas bandas clássicas de indie que existem aqui no Rio.
Na época rolavam muitas comparações, como a gente já disse, né? E a gente perguntou pro Mário se essas comparações de alguma maneira irritavam a banda ou ajudaram, né? Na época, a eles serem os representantes do...
Ajudaram no hype, Isadora.
Exato. Se eles ajudaram nessa parada de ser o novo rock.
Não, nunca incomodou, assim, não. Eu pelo menos enxergava da seguinte maneira. Se a gente estivesse fazendo um som grunge ali nos anos 90, iam falar que a gente é parecido com Nirvana ou com o Alice in Chains. Então, assim, essa necessidade de ter uma referência, né, principalmente nessa época que considerava como novo rock, era uma coisa que era necessária para o público, né, e às vezes para a mídia também. Né? Agora, sempre foi um aspecto assim, um pouco de um jornalismo meio, como é que eu posso dizer assim, preguiçoso, né? Porque se parar para ouvir bem, né, um jornalista musical, uma pessoa mais entendida, vê que ela é uma influência, mas tem várias outras, né? Inclusive de gêneros do rock BR, da MPB, o Mop.
O Mop Top, na época, acabou assinando com a Universal Music, né, que é uma major label, e o que não era muito comum de acontecer com uma banda alternativa ali. Então a gente perguntou como que funcionava, né, a relação da banda com a gravadora, se foi proveitosa, se não foi, como que funcionou isso?
Ué, desde a demo do Mop Top, que a gente estava sendo procurado por gravadoras e tal, e a gente fechou com a Universal, que é uma ótima parceira. Ela realmente é uma grande gravadora, nunca tratou a gente de maneira diferente do que os outros artistas do cast dela, e é uma ótima parceira, deu sempre liberdade para a banda, né, fazer o som que ela queria, não se metia ali no som, como às vezes acham, né, para buscar uma coisa ali para vender, não, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, não, sempre deu a liberdade e acreditou no som da banda. Pra gente foi uma coisa maravilhosa. Quando a gente fechou, ficamos muito felizes e somos muito felizes até hoje com essa parceria da Universal Music.
E pra finalizar, a gente perguntou pro Mário que fim levou o Mop Top, né? Porque o Mop Top tá em hiato desde 2010. Daí a gente perguntou se os meninos ainda mantêm contato, onde que eles estão, o que que tá acontecendo, se eles continuam na música ou não.
A banda deu uma parada lá em 2010, né? O rock acabou, mas foi numa boa, foi tranquilo, todo mundo é amigo, a gente se fala até hoje, e cada um, desse, acho que faz uns 10 anos, né, 10, 11 anos, cada um está seguindo com sua vida, com as suas famílias. O Gabriel está nos Estados Unidos, acho que ele está trabalhando com tecnologia, deve estar fazendo música também, porque é uma coisa que ele gosta de fazer. O Rodrigo, se não me engano, está na Austrália, também com a família dele. O Daniel está aqui no Rio, se não me engano, em Nova Friburgo. Estou vendo os vídeos dele aí fazendo som, gravando violão. E eu também estou aqui no Rio, e em Maricá também. Fugindo da pandemia, me arrumei lá para Maricá, perto da praia, também com a minha família. E continuo tocando, fazendo música. Tenho a banda Herzegovina, que eu toco com Rafael Crespo e o Marcelo Fernandes. É uma banda de post-punk, art-punk, uma influência de new wave. Toco também na Gangue Morcego, que é uma banda de goth rock, de death rock e post-punk. E o meu projeto solo de dark wave, que é o Seashore Dark Cave. Né? E também me chamam para fazer umas gravações, tá? Eu gravei uma bateria agora do Up Against Down, que é uma banda também que está chegando agora. Gravei uns atabaques num disco de metal do Tamuya Thrash Tribe, assim, eu continuo na música. Agora, quanto ao revival, a gente continua se falando, tal, mas está cada um no canto do mundo, né? Quem sabe aí algum dia está todo mundo junto aqui no Brasil de novo e resolve sair e fazer show, mas a gente não tem nada marcado, não. A gente não tem nada planejado para isso, não. Porém, é aquilo, né? Tudo pode acontecer.
Bom, pessoal, esse foi o nosso especial, nosso último especial aqui. Lembrando que pode acontecer alguma edição extraordinária, já que esse ano tá todo mundo comemorando os 20 anos do lançamento do This Is It. Até dezembro, tenho certeza. Bom, Lúcio, terminamos mais um episódio. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, @AlmeidaDora_ no Twitter.
Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes.
A gente tem também o Popload Music, vai lá no Instagram. Diquinhas, movimentos musicais todos os dias por lá. E semana que vem tem mais. A gente volta na nossa saga semanal com lançamentos. Pódio da semana, dicas culturais e temas extraordinários. É isso.
Cena BR.
Cena BR com os lançamentos. E é isso, né, Lúcio?
É isso, Isadora. Tiramos umas férias embarcando nos Strokes e Zizit foi legal. Né?
Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.
Maravilhoso! Ah! A country boy.